Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Lucas 6:30. E vamos aos destaques do programa de hoje. Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, nomeado bispo coadjutor da Diocese de Santos. A noite foi tranquila para o Papa Francisco. Sala de imprensa informa que o Papa dormiu e mantém o seu repouso. Na Praça São Pedro, um rosário pela saúde do Papa. A sala de imprensa informa que, recolhendo os sentimentos do povo de Deus, a partir de hoje, às 21 horas locais, será realizado um momento de oração com os cardeais residentes, a Diocese de Roma e os colaboradores da Cúria. 3 anos da invasão russa da Ucrânia. Na prisão, em meio às torturas, Deus me manteve em pé, diz um redentorista ucraniano. 3 anos de guerra na Ucrânia. Que a Europa seja um ator de paz. E ainda o nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Santos. Em sua saudação, a CNBB manifesta alegria e satisfação pela notícia. Mariângela Jaguraba.
Nesta segunda-feira, o Santo Padre nomeou bispo coadjutor da Diocese de Santos, São Paulo, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, transferindo-o do ofício de auxiliar de Belo Horizonte. Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães nasceu em 6 de janeiro de 1960, em Ponte Nova, na Arquidiocese de Mariana, no estado de Minas Gerais. Estudou filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e obteve o mestrado em teologia pastoral no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, em Belo Horizonte. Recebeu a ordenação sacerdotal em 16 de julho de 1988 pela Sociedade Salesiana de São João Bosco e, em 1992, foi encardinado na Arquidiocese de Belo Horizonte. Desempenhou os seguintes cargos: pároco de São João Batista em Jaciguá, Espírito Santo, e de Santa Maria, Mãe de Deus, em Belo Horizonte, vigário forâneo e membro do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Arquidiocesano, professor de Teologia Sistemática e Pastoral em alguns institutos de ensino superior, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, presidente do Conselho Superior da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil e membro do Pontifício Conselho para a Cultura. Nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte em 11 de fevereiro de 2006, recebeu a consagração episcopal no dia 25 de março seguinte. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação e da Comissão Episcopal para a Comunicação. Em sua saudação a Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, a CNBB escreve: foi com grande alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de bispo coadjutor da Diocese de Santos, em São Paulo. Alegramo-nos com Dom Tarcísio Scaramuça, bispo salesiano, que poderá contar com seu apoio fraterno no pastoreio dessa porção do povo de Deus no estado de São Paulo.
A noite foi tranquila para o Papa Francisco, que dormiu e mantém seu repouso. Esse é o mais recente comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Santo Padre, divulgado na manhã desta segunda-feira. No boletim da noite de ontem, quando se completaram 9 dias de internação, foi informado que a condição do Santo Padre continua crítica, mas desde a noite de sábado não houve crise respiratória. Os parâmetros sanguíneos apresentam melhora, embora alguns exames indiquem insuficiência renal inicial leve, que está sob controle. O Papa continua vigilante, bem orientado, segue recebendo oxigênio e o prognóstico permanece reservado, considerando a complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno. Durante a manhã, no apartamento instalado no 10º andar da Policlínica Gemelli, o Papa participou da Santa Missa na companhia de quem cuida dele durante esses dias de hospitalização. Entretanto, o cardeal Parolin destacou nos dias passados inúteis especulações sobre renúncia do Papa. Cardeal secretário de Estado, em entrevista ao jornal Corriere della Sera, destacou: parecem todas inúteis especulações. Agora pensamos na saúde do Santo Padre, na sua recuperação, no seu retorno ao Vaticano. Essas são as únicas coisas que importam. O cardeal secretário responde à pergunta do jornalista sobre o fato de que na mídia se fala nesses dias sobre a possível renúncia do Papa Francisco, que está hospitalizado no Gemelli. Aos jornalistas que perguntam se ele percebe um clima particular em meio à disseminação de notícias falsas, o cardeal responde: sinceramente, devo dizer que não tenho conhecimento sobre a existência de manobras desse tipo e procuro, em todo caso, estar distante delas. Por outro lado, acho bastante normal que nessas situações possam se difundir boatos descontrolados ou que seja feito algum comentário inapropriado. Certamente, não é a primeira vez que isso acontece. Não creio, porém, que exista algum movimento em particular. E não ouvi nada parecido até agora. A partir da noite desta segunda-feira, os cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma, recolhendo os sentimentos do povo de Deus, se reunirão na Praça São Pedro às 21 horas, horário italiano, 5 da tarde, hora de Brasília, para a recitação do Santo Rosário pela saúde do Papa. A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé, explicando que a oração hoje será presidida pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. Será possível acompanhar o evento em streaming no portal Vatican News e nas redes sociais e ao vivo na Rádio Vaticano Itália. Os fiéis já se reuniram para rezar o Rosário pelo Papa na noite de domingo, com a celebração presidida pelo cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, na Igreja de São Domênico, em Bolônia. A Conferência Episcopal Italiana anunciou que esse foi o primeiro de uma série de eventos que envolverão todas as igrejas na Itália unidas. E para responder a esse convite da Igreja na Itália para intensificar a oração, a comunidade do Policlínico Universitário Gemelli, onde o Papa está hospitalizado desde 14 de fevereiro, e da sede romana da Universidade Católica do Sagrado Coração, para expressar de maneira ainda mais forte a proximidade e o apoio ao Santo Padre nesse momento de provação e sofrimento, iniciam hoje uma série de iniciativas espirituais para todo o tempo de hospitalização do Santo Padre em nosso Policlínico. Lê-se numa nota. Na manhã desta segunda-feira, houve uma hora de adoração na capela de São João Paulo II, localizada no hall do hospital, seguida da missa às 13h05. Em ambos os momentos, reza-se de maneira especial pelo Papa Francisco. Às 16h30, hora italiana, com a mesma intenção, terá lugar a recitação do Rosário junto à estátua de São João Paulo II, na esplanada em frente à Policlínica Gemelli. Outra missa será celebrada na capela do hall de entrada. Música. três anos de guerra na Ucrânia. Que a Europa seja um ator de paz. Há três anos, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra voltou mais uma vez ao coração da Europa. Foram três anos difíceis em que a morte, o horror, o sofrimento marcaram o coração de milhões de pessoas. Não há números oficiais sobre as vítimas militares e civis. A imprensa de todo o mundo relata o êxodo de quase 7 milhões de indivíduos, de acordo com dados das agências das Nações Unidas, que foram obrigadas a deixar tudo para trás, para fugir nos países vizinhos que ofereceram hospitalidade ou uma rota de trânsito para outras metas de salvação. No interior do país, nesses meses esmagados pelo rigor de um inverno que chega a atingir 20 graus abaixo de zero, há quase 4 milhões de pessoas deslocadas que buscam abrigo contra a violência. Homens, mulheres, crianças, idosos que, muitas vezes, nas áreas de fronteira sob ataque, vivem em túneis para se proteger das bombas ou dos ataques de drones. Muitas cidades agora estão reduzidas a pilhas de escombros. Muitas vezes não há energia elétrica, assim como não há possibilidade de aquecimento, de se alimentar, de assistência médica. O Papa, na mensagem divulgada neste domingo para a oração do Ângelus, definiu a data de dolorosa e vergonhosa para toda a humanidade. E em todas as circunstâncias, continua a repetir com força que a guerra é sempre uma derrota, para invocar incansavelmente uma paz justa e duradoura e a necessidade de diálogo. A ênfase está toda nesse adjetivo, porque a paz justa se baseia no princípio da equidade, do respeito mútuo e da sustentabilidade ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, o caminho da negociação deve ser um compromisso de todos. Portanto, não se trata apenas de parar bombas e tanques, mas de reconhecer os erros cometidos, de ter a coragem de dar um passo atrás, de ver o rosto do outro, de construir e apoiar um sistema que garanta os direitos, a segurança e o bem-estar para todas as partes. Isso significa, por mais difícil que seja, recomeçar juntos. Até o momento, o caminho percorrido tem colocado armamentos, proclamações e até mesmo hipóteses de cenários nucleares apocalípticos para o mundo inteiro. Os apelos e as tentativas de pôr fim ao conflito não tiveram êxito. Mas a esperança não está perdida, assim como a solidariedade de muitas organizações, instituições e pessoas de boa vontade não cessa. São muitos os testemunhos que coletamos e divulgamos nesses anos sombrios. Histórias de sacrifício, solidariedade, amor e paixão pela própria terra, pelo humano, mesmo diante de torturas, mutilações ou afetos dilacerados, que demonstram a vontade de manter os corações longe do ódio, apesar da agressão sofrida e da consequente defesa. Apesar de tantas pessoas soprarem contra a inimizade entre russos e ucranianos. Há uma necessidade urgente de silenciar toda a violência, de reconstruir a confiança, de relançar uma conferência internacional, como foi aventada há alguns meses pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, onde se recupere o que foi chamado de o espírito de Helsinki. Porque em 1975 foi precisamente a disposição de sentar-se juntos em torno de uma mesa que tornou possível promover a cooperação entre as nações europeias e diminuir as tensões durante a Guerra Fria. Portanto, o apelo também é para que a Europa se redescubra, volte às raízes dos pais fundadores. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, e saiba ser um ator verdadeiramente forte e confiável de paz, de acolhimento e exemplo de fraternidade universal. na prisão, em meio às torturas. Deus me manteve em pé, diz redentorista ucraniano. A mídia vaticana, padre Bonan Eleta, relatou a brutalidade sofrida no ano e meio que passou nas mãos dos russos, bem como da fé que lhe permitiu não sucumbir, apoiando secretamente outros prisioneiros. O que me ajudou a resistir? É simples, Deus. O sacerdote greco-católico Bonan Eleta, da Congregação dos Redentoristas, afirmou isso de forma simples e direta durante um recente encontro online com a mídia do Vaticano, falando sobre sua experiência no cativeiro russo. Padre Eleta, juntamente com seu confrade Padre Ivan Levitsky, foi preso em 16 de novembro de 2022 na cidade de Berdyansk, no sul da Ucrânia. Naquela época, a cidade estava sob ocupação russa há 9 meses. Por longo tempo após sua prisão, não houve informações sobre seu destino. Em 28 de junho de 2024, os dois acabaram sendo libertados. O encontro online com o padre Eleta, na quinta-feira, 20 de fevereiro, com a participação do núncio apostólico na Ucrânia, arcebispo Kulbokas, foi organizado no contexto do 3º aniversário da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Falando aos participantes do encontro, o sacerdote se concentrou nos aspectos espirituais da difícil experiência de mais de 1 ano e meio de prisão. Para ele, tudo o que lhe aconteceu na prisão é uma prova de fé, daquelas que todo cristão experimenta ao longo da vida. A guerra em curso na Ucrânia, o que está acontecendo com o nosso povo, é realmente terrível, afirma ele. Mas sabemos pelas Escrituras e sabemos que Cristo disse que essas provações devem vir. O religioso redentorista enfatizou que a motivação que lhe permitiu suportar a dor foi oferecê-la para salvar os inimigos. E agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar lá, mesmo que, como admitiu, tenha sido muito difícil em um ambiente de desprezo brutal pela pessoa humana, onde se tem a constante sensação de se estar em um lugar de morte. Em tal ambiente, a pessoa só quer morrer. Nenhum dos prisioneiros tem medo da morte. O que eles temem é serem torturados em seus corpos, serem maltratados. Agradeço a Deus por ter me dado forças para unir essas torturas a Cristo, ao seu sofrimento, ao caminho de Cristo. E isso não é mérito meu, mas somente do Senhor. É nessa fraqueza que Ele dá força. Ali percebia a oração da igreja, a igreja em todas as suas dimensões. Não sei como explicar. Na verdade, continua ele, essa é a resposta para a pergunta sobre o que me ajudou a resistir. É simples. Deus. Eu sou muito atormentado pelo fato de que outros prisioneiros, que não conheciam Deus, não conseguiram suportar tudo. E houve casos de suicídio e outras coisas dolorosas. Tudo isso ficará na minha memória, e nunca poderei esquecer aqueles gemidos, aquelas agonias, todo tipo de maus tratos. Mas também dedico isso à salvação dos outros, para testemunhar que somente Deus pode nos santificar, se damos um passo da escuridão para a luz. Nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Um jubileu para celebrar um peregrinar de esperança. Jackson Erpen.
Peregrinação e esperança. Duas palavras-chave neste ano santo, em cuja bula de proclamação é destacado que a esperança não engana. De fato, todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Porém, essa imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, da confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Nesse sentido, faz necessária também a paciência, que, entrelaçada com a esperança, deixa transparecer com clareza que a vida cristã é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Que esse jubileu, o desejo do Papa Francisco, seja para todos ocasião para reanimar a esperança. Um jubileu para celebrar um peregrinar de esperança é o tema da reflexão do padre Gerson Schmidt para hoje. Vamos ouvir.
O Catecismo da Igreja Católica afirma que a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo o homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e ordena-as para o reino dos céus, protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O ânimo que a esperança dá preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Catecismo da Igreja Católica, número 1818. No abatimento, a esperança é sustentáculo, um suporte para não cair ou uma força para que, na queda, a gente possa levantar. Deus colocou no ser humano a esperança que não desanima, diz o apóstolo. O jubileu pede-nos que nos coloquemos em caminho e superemos certos limites. Quando nos movemos, de fato, não mudamos só de lugar, mas nos transformamos. Saímos de nossa comodidade e empreendemos um movimento de sair de nós mesmos e da mesmice. A palavra peregrinação deriva do latim per ager, que significa através dos tempos, ou per edger, que significa passagem de fronteira. Ambas as raízes lembram o aspecto distinto de embarcar numa viagem. A Sagrada Escritura está repleta de acontecimentos e saídas de êxodos. Abraão, na Bíblia, é descrito assim como uma pessoa em caminho. Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Com essas palavras começa a sua aventura, que termina na Terra Prometida, onde ele é lembrado como Arameu Errante, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. O termo Arameu Errante sugere um peregrino, um andarilho buscando acertos em caminhos tortuosos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1819, afirma que a esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem a sua origem e modelo na esperança de Abraão, o qual em Isaque foi cumulado das promessas de Deus e purificado pela provação do sacrifício. Contra toda a esperança humana, Abraão teve esperança e acreditou. Por isso, tornou-se pai de muitas nações. Romanos capítulo 4, versículo 18. A esperança cristã é dinâmica e ilumina a peregrinação da vida, mostrando o rosto dos irmãos e irmãs, companheiros no caminho. Não é um caminhar à toa, solitário, vagueando sem rumo ou destino, mas um caminho de povo, confiante e alegre, que se move para um destino novo. O sopro do Espírito de vida não deixa de iluminar a aurora do futuro que se aproxima. O Pai Celeste observa com paciência e ternura a peregrinação de seus filhos e abre-lhes o caminho, apontando-lhes Jesus, seu Filho, que se torna espaço de caminho para todos. Portanto, o jubileu é um acontecimento de todo o santo povo de Deus em caminho, peregrino, iluminado pela sua única esperança, que é Cristo. A esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista. Nós sabemos a esperança é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. O profeta Isaías vê repetidamente a família dos homens e mulheres, filhos e filhas, que regressam de sua dispersão, reunidos à luz da palavra de Deus. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9, versículo 1. A luz é a do Filho que se fez homem, Jesus, que com a sua própria palavra reúne todos os povos e nações. É a chama viva que Jesus, que move os passos do caminho. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, que está a chegar a tua luz. A glória do Senhor amanhece sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 1. O ministério de Jesus também é identificado como uma viagem da Galiléia para a Cidade Santa. Como estavam a chegar os dias de ser levado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 51. Ele próprio chama os discípulos a percorrer esta estrada, e ainda hoje os cristãos são aqueles que o seguem no caminho de suas vidas. O percurso, na realidade, constrói-se progressivamente. Há vários itinerários para escolher, lugares para descobrir as situações, as catequeses, os ritos e as liturgias, e os companheiros de viagem permitem que se enriqueça com novos conteúdos e perspectivas. A peregrinação é uma experiência de conversão, de mudança da própria existência para direcioná-la para a santidade de Deus, para sermos conforme a vontade do Criador e Redentor.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.